cultura para mim é um processo em que tu incluís partes de ti. É um processo de integração do teu ser. O grande benefício da meditação para mim é o autocontrolo. Eu acho que é tão urgente esta questão da reconexão com o corpo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast e hoje temos aqui a nossa querida Inês Gaia.
Olá.
Olá. Obrigado por vir.
Obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui.
Obrigado também. Já fui ao teu agora. Bem, já ao meu.
É bom.
Retribuição.
É bom trocarmos de papéis também.
É, eu queria te fazer umas perguntinhas também. Agora tenho-te aqui a fazer as perguntas. Para quem não conhece a Inês, todos devem conhecer, mas se eu for mesmo apresentar a Inês, retirei aqui do site, estava a dizer à Inês, um pedacinho. A Inês é licenciada em Psicologia Clínica, é autora, é professora nas áreas do autoconhecimento e da espiritualidade, é especialista em cura emocional e mentora de milhares de alunos. Alma visionária apaixonada pelo mistério da vida e pelo estudo do ser humano e dedica-se à missão de ajudar pessoas no seu processo de despertar de consciência, que estávamos a falar há pouco. Sendo hoje uma referência na sua área, uma grande referência. A Inês percorre o mundo aprendendo com as melhores pessoas na área de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, conciliando no seu método diversas técnicas ancestrais e contemporâneas. E é, estava a dizer antes de começarmos, tinha aqui curiosidade, que há perguntas que quer fazer à Inês e tem muito a ver com isto, com esta ligação entre as duas áreas. Então, Inês, mais uma vez bem-vinda.
Obrigada.
E eu vou fazer a pergunta de abertura que faço sempre aos meus convidados, que é, para ti, qual é a importância das emoções na nossa vida? Super abrangente, mas...
As emoções na nossa vida, então...
Importância.
Nós somos seres emocionais, portanto, ser humano, eu acredito, e acredito mesmo, portanto, a minha crença é de que nós somos mais, não é? Somos uma consciência que vai além deste corpo, mas eu acredito que quando, talvez, escolhemos esta experiência de ser humano, aquilo que caracteriza a experiência de ser humano, de deixar, se calhar, de ser um ser meramente espiritual ou uma consciência, são as emoções. Portanto, nós somos este rio de emoções constante e é isso que nos define como seres humanos. Portanto, a importância das emoções é toda, é total, né? Eu sou apaixonada por emoções, sou um ser bastante emocional.
Consideras-te mais emocional, mais racional, mais...
Costumo dizer, eu realmente sou muito terra a terra, né? Como boa taurina, sou muito pragmática e eu acho que isso me ajuda até a trabalhar na minha área, trazer esse pragmatismo e esse lado bem prático.
Consegues ir lá assim, mas traz aquela...
Sim, a forma como eu vivo a espiritualidade é de facto muito no dia-a-dia e só assim é que me faz sentido, né? Na experiência humana e aplicada às emoções. Se não for para ser assim, para mim não faz grande sentido e é simplesmente uma alienação, sabes? Portanto, sim, considero-me um ser extremamente emocional.
Olha, eu gostei muito, estavas a dizer, estavas a dar essa explicação e agora tenho aqui uma curiosidade. Na tua visão, o que é que achas que acontece? Então, imagina, somos um ser, mais do que o nosso corpo, né? Imagina, uma consciência, né? Um espírito, uma alma espiritual, nome, tu sabes bem mais do que eu. Mas, então, quando nós estamos neste corpo... Tu consideras então, ok, estamos neste corpo, temos emoções, mas nós enquanto esse ser também teríamos emoções ou só se define neste corpo?
Imagina. Olha, eu vou-te responder essa pergunta com uma vivência pessoal que eu tive de me sentir num estado alterado de consciência. Há uns tempos atrás tive uma experiência com uma planta de poder, com um xamã, com uma planta psicadélica, que é a ayahuasca. E estava nesse trabalho, acho que nunca partilhei isto assim publicamente, estava nessa cerimónia, né, com esse tipo de plantas são consideradas pelos xamãs, pelos povos mais tribais, as medicinas, né, são as medicinas que em diversas culturas ancestrais são consideradas as plantas de poder que nos trazem clareza sobre nós próprios. E eu, como apaixonada pelo mistério da vida, né, fui percorrendo sim, vários caminhos e um deles o caminho do xamanismo e indo um pouco às origens, estas origens e estas culturas ancestrais, beber um pouco do seu conhecimento. E aprecio muito esta busca pela inclusão também daquilo que é mais antigo e que é mais milenar, que nos pode de facto ajudar a nós seres ocidentais na sociedade, claro, nas sociedades modernas. Então nessa experiência, numa dessas experiências, eu tive uma sensação muito clara de não estar, ou seja, da minha consciência se ter expandido a um nível tal de eu sentir que estava fora do meu corpo. E eu conseguia ver, ou seja, é uma sensação mesmo difícil até de descrever, eu conseguia ver-me.
Sim, mais relaxas experiências.
Sim, eu conseguia ver-me que estava própria, deitada, quase, as pessoas que estavam ao meu lado, portanto era como se uma parte de mim estivesse de facto quase ali a sobrevoar. E isto para responder à tua pergunta através desta minha vivência.
Sim, quando estavas lá em cima.
Quando estava a ter esta consciência, eu tinha consciência que naqueles minutos, ou naqueles segundos, eu não estava a respirar. Não tinha necessidade de respirar. E sentia, ok, o meu corpo está ali, mas a minha consciência não está ali. Está noutro espaço. E eu não senti emoções nenhumas para além de uma sensação imensa de paz, de bem-estar profundo. É do género, caramba, que uau, sabes? Não estou a sentir nada, mas ao mesmo tempo estou plena. Então, depois desses breves segundos, houve qualquer coisa ali que, não, mas espera, calma, tens que voltar para ali.
Mergulha lá novamente.
Mergulha lá novamente. E juro-te, esta experiência foi mesmo assim, de sentir outra vez a entrar no corpo e fazer literalmente... Isto aconteceu, foi real, sabes? E sim, eu senti, caramba, sabes, o meu corpo outra vez, tudo outra vez, mas aquela experiência nunca mais saiu, não é, de mim. E eu senti que, bom, talvez, num estado bem ampliado de consciência, onde tu já não estás, se calhar, no teu corpo, estas emoções já não façam sentido de existir, ou seja, se calhar num estado espiritual, talvez este seja o nosso estado natural, esta paz que nós aqui, enquanto humanos, estamos sempre à procura dela, não é?
À procura. E estamos irrequietos porque não encontramos a paz, né? Quando temos a paz, que já queremos mais.
E o que é isso, não é? O que é isso da paz?
Uma partilha e uma pergunta. Partilha, eu vi uma série, documentário na Netflix, não sei se já viste, não me recordo o nome, desculpa, mas foi para um ano e tal, se calhar, que era sobre pessoas que tiveram experiências desse género. Então, imagina, entrevistaram uma médica, ou seja, tinham sabes,
experiências
que às vezes nestas
de
áreas,
quase morte e não sei o quê.
E às vezes nestas áreas temos que quase trazer isso, é como estás a dizer, eu senti isto, temos que justificar para parecer que a pessoa era uma médica, e mudaram por completo. Era tipo, houve uma pessoa e ela me disse, ou seja, senti uma transcendência, senti tipo uma paz profunda, e pessoas mudaram por completo a sua vida e a sua visão com isso.
Sim, são experiências life changing às vezes, não é?
É,
principalmente até acredito que seja ainda mais transformador para pessoas que normalmente são céticas ou que não acreditam em nada para além.
Estão num extremo e de repente aquilo é um choque.
Sim, e de repente aquilo abana tudo, né? Todas as crenças que tu tens.
Não, o teu sistema de crenças vai tudo abaixo e tens que construir de alguma forma.
Claro.
E era essa a partilha. Estavas a dizer que era uma plenitude total.
Sim, para mim não foi, ou seja, foi sempre uma experiência transformadora, porque estás a vivê-la ali, in loco, na pele, não é? É real o que está a acontecer. Não me surpreendeu totalmente, porque eu já tinha essa crença dentro de mim.
Isso há quanto tempo?
Esta experiência é capaz de ter aí já uns 5 ou 6 anos.
Já tinhas o teu Francisco em que idade?
O meu Francisco tem 5. Foi antes, portanto, foi mesmo? Sim, foi aí por volta de 2016, 2017. E eu partilhei isto lá ao líder espiritual, e ele, estas pessoas, isto para eles é
o dia-a-dia,
é o dia-a-dia deles, entendes? Portanto, o dia-a-dia deles é comunicar, como eles próprios chamam, com o espírito, e a forma como eles têm de comunicar com o espírito é também ela muito singela, muito simples, através da natureza, dos animais, das estações, de como era nos primórdios. Portanto,
com a natureza diretamente, não é? Com a natureza.
Exato. Os primórdios da religião e da ligação a algo maior são estes. Portanto, é a natureza. É aquilo que nós...
Os tótemos e depois essas coisas.
Exato. É aquilo que nós nos distanciamos, lamentavelmente, porque acho que se calhar se não nos tivéssemos distanciado hoje, tínhamos um respeito muito diferente pela natureza e se calhar não tínhamos dado a cabo deste ecossistema no qual nós fazemos parte. Somos só uma célulazinha, não concordo. Somos mais.
Começamos já a artificializar uma religião.
Exato.
A criar coisas, mas sem ligar à natureza.
Por isso é que eu tenho uma grande, grande admiração e faço questão de fazer este caminho e este estudo para honrar estas culturas que, de facto, não devem desaparecer da nossa vida, porque elas trazem-nos de volta para aquilo que é absolutamente essencial.
E tu falaste dos psicadélicos e não sei se tens acompanhado.
Uhum.
Agora, nos últimos meses, tem saído agora uma literatura brutal, está-se a começar a estudar a introdução dos psicadélicos, não é?
Graças a Deus.
Na cura de várias patologias. Eu tenho estado ali alguns artigos sobre isso.
Uhum.
E grupos experimentais são colocados com esses psicadélicos em termos de sintomas depressivos, ansiosogénicos, uhum, etc. Uhum. Tem sido brutal. E uma das coisas que alguns autores tentam explicar o que é que acontece é o que estavas a dizer, que é os participantes experienciam quase o que relata um aumento de consciência. É tipo o metáforo de paraquedas. Que abre o paraquedas, já não consegue voltar à forma original. É uma expansão de consciência brutal que parece que há ali qualquer, sei lá, quase um reset, um shutdown ali, uhum, todo o processo neuroquímico, e depois de repente quando volta já tem aqui outra perspectiva sobre as coisas.
Sim, sabes que eu, os psicadélicos entraram na minha vida há sensivelmente 10 anos, tem sido um estudo pessoal muito profundo ao qual me tenho dedicado e de facto eu estava à espera deste momento, sabes? Deste momento em que já podemos estar num podcast a falar sobre isto.
É isso, sem perceber, vamos falar de drogas.
Sem estar sempre, sem os psicadélicos, porque há psicadélicos que são naturais, como estas plantas isso, que te estou a dizer, sim, como o peyote, como a ayahuasca, como o São Pedro e outras plantas que estão aí pelo possíveis mundo ao serviço e que são realmente, fazem parte de culturas milenares.
Isso.
Como também existem outros psicadélicos que são mais, talvez mais ocidentais e que foram desvirtuados em determinados momentos da nossa história, porque há sempre dois lados para tudo.
Claro,
para
é tudo, a forma como utilizas, não é?
Em tudo. É e que agora estou mesmo muito, muito feliz de haver uma comunidade científica isso, e médica a pegar neste... nesta medicina, nesta forma de terapêutica, de uma forma muito séria, e é assim é que isto vai lá, e só assim, eu só acredito nesse caminho, portanto dou muita força e tenho vários amigos que estão dentro, portanto são essas pessoas que fazem os estudos, e tenho uma grande amiga minha, e minha grande amiga psicoterapeuta que está a abrir em breve também uma clínica. E já começam a existir algumas clínicas em Portugal. Hoje em dia ainda só são legais as clínicas de ketamina em Portugal, porque como já era uma substância legalmente utilizada em contexto sim, médico. Mas eu acredito que vai haver, de facto, aqui um despertar e uma maior aceitação em contexto clínico, e só assim, obviamente, é que faz sentido.
Sim, de forma controlada, para não desvirtuar, é a mesma
de forma
coisa
controlada, e posso dizer, por experiência própria e por muitos, muitos, muitos testemunhos, que é um caminho muito válido. É um caminho muito válido para vários tipos de perturbações, como o stress pós-traumático,
sim,
como a depressão, como a ansiedade.
Isso.
E aliás, até o próprio trauma em si.
É isso, porque é quase ali um shutdown que se faz, não é?
Sim, é um recurso, no fundo é como nós lidamos muito bem com a medicação, não é? Com aquilo que a ciência nos oferece como solução, os antidepressivos, etc, etc. E ali é um momento onde de facto tu podes aceder ao teu inconsciente. Isso tem uma validade e tem uma nobreza muito grande para o teu processo.
E dá-te a oportunidade, é como se de refazer, digamos, essas ligações, como diz um stress pós-traumático. De repente eu tenho a possibilidade, não estou tão preso àqueles traumas e consigo refazer
e
algumas ligações.
E porquê é que é importante ser feito em contexto terapêutico? Ou com uma guiança, se estivermos a falar, se calhar, de um xamã? Ou,
sim.
É importante porque... para realmente ser um processo terapêutico de cura, em que a cura para mim é um processo em que tu incluís partes de ti, incluís e integras, não é? É um processo de integração do teu ser, do teu self. Então é importante a presença humana, sabes? É importante tu teres alguém ali porque tu estás vulnerável, não é? E estás sob o efeito de uma substância que vai abrir portas dentro de ti, e depois tu tens ali alguém que está habilitado para te apoiar, e realmente tu, ninguém faz nada sozinho, não é? Nós precisamos de uns dos outros para podermos crescer, curar, evoluir, expandir. E naquele momento tu tens esse suporte, então tu consegues ir, nomeadamente à memória ou às memórias, porque tens alguém ali guiada, que está contigo de forma guiada, e de forma, e depois tens a experiência e tens um processo de integração da experiência. Então, sim, é um processo integrativo. Eu só estou a falar disto desta forma porque às vezes as pessoas não é? Curiosas.
Já as ressalvas, senão.
Não é? Curiosas, nem toda a gente, tanto psicodélicos não são para toda a gente.
Uhum.
Existem, é preciso haver uma recomendação médica, isso. É preciso haver uma avaliação psicológica, é preciso perceber em que estado é que está a pessoa. Pode ser muito útil, também pode ser muito destrutivo.
Pode.
Se, principalmente se a pessoa utilizar recreativamente ou então
de forma abusiva,
e até sozinho, não é? Tipo, olha, deixa lá experimentar isto.
Isso,
porque
podes perder completo.
E... dizem que isto me vai ajudar, isso. E eu vou. Nunca se deve ter uma experiência, isso, destas sem um acompanhamento especializado de preferência. Portanto, já que estamos a tocar neste tema, eu acho que é muito importante sublinhar isto para que não vamos cair novamente naquilo que aconteceu.
É que depois, através dos sintomas, vais encerras o resto, não é?
Exato.
É, começa a ir por um, exato, caminho e tentam encerrar, e pode, a base.
E podem acontecer coisas graves, não é? Podes ter um surto psicótico e não conseguir sair dali, claro, não é?
Sim,
então, é muito importante. Mas, assim, para finalizar, é sem dúvida um caminho incrível, e eu acho que vai, estando completamente legal e com...
Sim.
Com, isso, a estrutura certa, eu acho que vai ser.
Já é um bom caminho,
maravilhoso.
Está a fazer. É como dizes, vai-se buscar algumas coisas,
sim,
que já se fazia.
Acredito
que depois
muito nisso.
Descredibilizou-se, aquilo é dos, é uma parte mais esotérica e não interessa, e de repente não. É como estávamos a falar antes de começar do mindfulness, a meditação. Eu lembro-me, por exemplo, uma das pessoas, eu digo, não é o pai da inteligência emocional, que fala sempre de Daniel Goleman. Ele, na altura, isto década de. Pá, 70, sensivelmente, ele depois escreveu o livro em 90, mas quando ele era estudante, ou década de 60. Ele foi para a Índia, ele aprendeu meditação, etc., de Daniel Goleman, que agora fala muito de meditação e de mindfulness, e ele tentou estudar, isto em Harvard, se não estás a ver, fazer estudos com meditação e mindfulness, e foi recusado, não tinha fundos. Mas vai estudar o quê? As pessoas ali paradas a respirar, e hoje em dia há evidência a suportar. Então, acho que a ciência, validando essas práticas, começa-se a integrar muito melhor.
E é preciso haver
conceitos.
Essas pessoas.
É
essas
preciso,
pessoas
disruptivas.
São disruptivas e que passam e conseguem passar por essa parte, sabes, do julgamento, da humilhação, isso, pública, do questionamento, e que depois, mais tarde, são, se vai ver, é que, mas se calhar, se ele não tivesse ido lá à frente e partir pedra, se calhar o processo ia ser mais longo, estás a ver?
E,
então, esses pioneiros são...
Isso. E tem que haver muitas vezes, infelizmente ou felizmente, porque por um lado também há uma estrutura mais sólida, mas tem que haver quase ali uma autoridade, uma referência, como o Kabat-Zinn, tu sabes, né? Que era médico, é a mesma coisa. E ele era muito focado, muito objetivo, muito pragmático, muito prático. Foi, ocidentalizou aquilo, fez a investigação e ponto final. E ele foi um pioneiro. E tem que ser quase, ele é médico, ou ele é formado em Harvard.
Exato.
Mas ainda bem que essas pessoas já
equivalidam
e que abrem caminho.
Ainda bem, sem dúvida.
Olha, tinha uma pergunta, tinha uma partinha que era a tal série, e a pergunta, fiquei curioso, é a tua opinião. Ok, imagina, acedes a um estado fora, a um estado fora do teu corpo, de consciência, e experiencias essa plenitude. Então vamos supor que nós, naturalmente, somos essa plenitude. Porquê quando integramos num corpo humano existe este turbilhão de emoções, e sim... Fará sentido, então, se esse estado é ausente quase de emoções que são desconfortáveis e desagradáveis, porque é que quando integramos aqui é uma grande confusão aqui, emocional?
Olha, eu na verdade não tenho essa resposta, não é? Também na verdade é uma pergunta para mim.
É uma partilha, uma reflexão só.
É uma pergunta para mim todos os dias, mas gosto de filosofar sobre isso, e de ir criando hipóteses, não é?
Isso,
para ir
testando.
Olha, uma das coisas que eu fui percebendo com a prática de meditação é que a meditação é quase como... Tu não precisas de nada externo, não precisas de nenhum psicadélico para chegares a esse estado alterado de consciência. A meditação, para mim, é o treino do músculo da consciência. E eu, ao treinar, portanto, na minha prática regular de meditação, fui-me apercebendo, foi aí que eu me fui convencendo a mim de que eu não poderia ser só este corpo, esta cabeça, estes pensamentos e estas memórias que eu para aqui tenho. Tinha que ser algo mais, porque quando tu praticas meditação de forma regular, o que é que acontece? Tu começas a perceber que há algo que observa
a tal metaconsciência,
a tua humanidade. Ou seja, eu quando estou a meditar, e já agora uma nota sobre meditação não é deixar de pensar, não é parar a mente, não é a ausência de pensamentos,
obrigado por isso,
não tem nada a ver com isso. E às vezes tem muita gente a dizer-me, isso da meditação é para a Inês, que é assim muito calma. Atenção, malta, eu não sou calma, tive problemas de ansiedade durante muito tempo na minha vida, portanto foi por isso que eu integrei estas práticas.
A minha mente é muito irrequieta, eu não consigo meditar, não é?
Exato, e as pessoas dizem, ai não, eu não consigo. Como é que eu não consigo? Eu, quando começo a meditar, tenho imensos pensamentos. E a ideia da meditação é que não é que tu deixes de ter os pensamentos, é impossível, ou as emoções, ou as sensações, não é? É que tu comeces a praticar o observador interno,
isso,
que é essa tal parte de nós, que é a consciência, que está aqui em cima da colina, a observar tudo o que acontece aqui em baixo. A confusão toda, às vezes é uma grande confusão, não é? Meditar.
Está tudo a arder, tu estás ali em cima.
Sentas-te a meditar e está tudo a... Exato, está o circo todo a arder dentro de ti, as tuas emoções, a tua raiva. Mas o grande benefício da meditação para mim é o autocontrolo, no bom sentido.
Sim.
No sentido em que tu... Ok, então eu já consigo distanciar-me o suficiente para me dar conta de que isto está tudo a acontecer. E quando tu consegues fazer isso, tu já não estás afogado no mar das emoções que tu és também, que também fazem parte do teu self. Quando tu começas a desenvolver esse músculo, tu percebes que tu consegues ser e distanciar-te e ser o observador. Então quem é que eu sou? Eu se calhar sou este, eu se calhar sou o observador. Se calhar não sou este mar de emoções que me fazem aqui às vezes ficar inundado e afogado, não é? Isso nós vivemos quando, de facto, o nosso estado de presença não existe. Aí nós podemos realmente afogar-nos na raiva, afogar-nos no medo, afogar-nos... Mas a meditação dá-nos a possibilidade de serenar, porque eu observo, eu não me envolvo, eu consigo me distanciar.
E achas que essa observação... os psicólogos chamam a metaconsciência, não é? Consciência da consciência. Achas que é um processo de consciência, tu falas muito de autoconsciência, é um processo de consciência de grau mais elevado, mas recorre mesmo a processos psicológicos, okay? Mas um grau mais distanciado, ou é algo mais, como estavas a dizer, ou é algo mais fora
disso? Eu sinto que é algo mais. Eu sinto realmente que é algo mais. Porque quando consigo treinar esse estado, e nem sempre é igual, há dias em que eu preciso de fazer uma meditação ativa, porque o que o meu corpo precisa é de uma catarse, de chorar, ou de dançar, ou de suar, ou de respirar. E eu sou muito, muito, muito apologista da respiração, é um dos meus grandes pilares, respiração catártica e respiração em modo meditativo, de autorregulação. Mas há vezes em que é isto que é necessário, não é? A meditação não é só o mindfulness, há vários tipos de meditação. E para quem está a começar, às vezes as meditações ativas são mais úteis, porque primeiro cansas o corpo, primeiro cansas a mente, para depois ires para esse estado de observação em que sentes, em que tocas essa paz.
Ok, estou a perceber. Não estás tão ativada, desgastas, digamos, o corpo e depois consegues.
Sim, para nós ocidentais, eu comecei por aí, não é? Okay. Como uma menina pilhada, ansiosa, ficar parada a observar. Bem, eu nem conseguia estar parada.
Isso,
então, eu nem conseguia, o meu corpo não conseguia estar parado. Então, fui procurar estudar outro tipo de meditação. E encontrei várias meditações ativas, as do Osho são muito conhecidas. As meditações ativas de Osho, que era um guru indiano, enfim, que também teve aí muita, muita polémica, mas deixou boas ferramentas, na minha opinião, e através das meditações ativas do Osho, que envolviam muito físico, portanto, tu cansavas-te literalmente, várias, as meditações ativas de Osho têm várias fases. Tens uma fase número um, número dois. Normalmente as primeiras fases, de algumas, nem todas, mas algumas meditações, são muito de puxar pelo corpo físico, ou de fazer o shake, shake, shake no corpo todo, para que o próprio corpo...
Okay. Então é mesmo só físico?
O teu sistema nervoso consiga fazer descargas de energia, para que tu depois, no final, consigas realmente, de uma forma... tranquila, chegar a um estado mais
elevado
de consciência. E eu comecei por aí, apaixonei-me por isso, achei tipo, isto é todo um mundo, fazia-me muito bem, e depois é que passei para o mindfulness e para outras técnicas de meditação mais tradicionais.
Sim.
Mas, respondendo à tua pergunta, sim, é um processo mental, a meditação, mas eu sinto que é muito mais um processo espiritual do que um processo mental, porque eu tenho muitos insights quando medito. Ou seja, eu não estou só a observar o pensamento 1, 2, 3 que está ali, ou aquela emoção. Eu também, por disponibilizar aquele tempo para mim, por estar presente no meu próprio corpo, eu consigo perguntar coisas a mim própria, ou uma parte de mim... posso lhe chamar, sei lá, o meu coração, a minha intuição, a minha verdade, whatever, e consigo escutar-me, consigo escutar um lado meu que me responde, que me dá direções, e eu não sei o que é isso, não tenho resposta para isso, eu não sei se é o meu coração, se é a minha verdade,
para
se
ti.
É uma parte da minha mente, e se é o meu eu superior.
Quando saber que é o coração, a metáfora, que é a razão, e ele ia te perguntar, e quando é algo mais, digamos, o nosso espírito?
Olha, eu sinto também, isto é tudo, todas as respostas que estou a dar são baseadas na minha experiência.
Isso.
E eu pratico muito, de facto. Eu sinto que talvez o coração, essa parte que para mim não é tão importante assim saber o que é ou dar-lhe um nome.
Sim, é isso. É, na prática, o que é que...
É, talvez a sinta como a minha verdade, talvez. Eu acho que ela comunica muito através de certezas e não de dúvidas. Acho que a minha mente ou a razão às vezes me traz mais a dúvida.
Interessante.
E o meu coração, se pusermos assim,
dentro, mesmo, não é?
Ela traz-me uma certeza, não traz uma dúvida. Ela diz-me sim ou não. Ela diz-me não vais por aí. E depois a minha mente muitas vezes
pode ir lá em cima.
Diz-me a seguir e diz, mas não vais por aí porquê? Mas qual é a lógica? Não há nada que te prove que não devas ir por aí. Então, vai. Se já ias, então vai. E na maioria das vezes, Paulo, sou-te sincera, quando eu, porque eu ouço aquela voz, não sei, isso talvez já tenha acontecido com todas as pessoas, ou com uma grande parte das pessoas, tu ouvires aquela voz que te diz, não sabes explicar, ou seja, não há uma lógica, não há uma razão.
Racionalmente não consegues dar sentido, mas...
Algo te diz, tipo, não vais por aí, ou... Não vais, essa pessoa, ou esse ambiente, ou qualquer coisa, ou esse negócio. E tu começas, não é? Tens aquela sensação, às vezes até é físico, não é? Às vezes até é o corpo, às vezes é um frio na barriga, sei lá. E tu, ok, vais para aqui, eu sinto que vamos para aqui, não é?
Vamos mente, analisar isto.
Vamos analisar isto, não é? Então, não há nada que prove em contrário que isto não vai dar certo, ou que isto não será uma boa aposta, ou etc. E vais, não é? Isto já me aconteceu N vezes. E normalmente quando eu vou...
Não corre bem.
Não corre bem. E depois eu lá à frente penso, caramba, mas eu já tinha sentido que não era por aqui, sabes? Então eu comecei a praticar o inverso. Para ver também, não é? Para testar isto. No fundo a vida é isto, não é? Nós estamos aqui em experimentação constante.
Quando estás só enviesada por um caminho...
Exato. Tentas... Comecei a experimentar seguir essa intuição ou essa voz interna que não tem razão, mas que fala com certezas. E normalmente dá certo. Normalmente dá certo. Quando eu tenho um bad feeling com alguma coisa, tento seguir hoje cada vez mais essa sensação e essa intuição, em vez de pôr-me com a mente a dar-me justificações a mim própria, que não deve ser assim, que se calhar devia de ir. Sabes? Agora respeito mais, se calhar é isso. Respeito mais esse lado que eu não sei explicar, mas que me traz confiança e não tanto o questionamento, sabes? E normalmente dá certo. Portanto, eu vou seguindo aquilo que vai dando certo.
Dizem. Eu gosto, quando se fala no tema da intuição, eu tenho aqui, não são mixed feelings, há duas visões que queria saber a tua partilha e concordo, pá, grande parte com essa tua partilha. A intuição, há quem diga, tu já sabes, depende dos autores, mas que é conhecimento tu tens adquirido, quando digo adquirido, pode ser lá para trás, nem tens consciência. E depois até aloja-se uma parte do cérebro, quando alguém utiliza, tipo a intuição, o gut feeling, parece que há os gânglios da base, que é uma parte do cérebro, uhum, que geram atividade.
Então, e dizem, acredito que possa ser,
hein? É, ou seja, aquele conhecimento, ou seja, tu vês alguém, alguma coisa, aquele traço, aquela pessoa, então muitas vezes a intuição é, tu não consegues aceder conscientemente, mas o teu corpo sabe.
Exatamente.
E aí sabe melhor do que o teu cérebro está ali fresquinho sem informação.
Claro. E nós temos que regressar ao corpo, Paulo.
Isso.
Regressar ao corpo é urgente na nossa sociedade, sabes? É back to the basics.
E como é que fazes isso? Trabalhas muita autoconsciência, por exemplo, com os teus alunos, sem querer, uhum, depois se quiserem, vão aos retiros da Inês, aos cursos da Inês, mas como é que trabalhas com esta autoconsciência? Como é que alguém começa na prática, que tu és muito na prática também, uhum, trabalhar e conhecer melhor o seu corpo e a si próprio?
Olha, tu consegues, sabes que eu fiz um ano, estudei um ano de terapia de trauma, uhum, e de somatic experience, e a técnica é maravilhosa porque ela é basicamente baseada mesmo no corpo, na fisiologia, no sistema simpático, parasimpático, e uma das coisas que eu mais gostei nesse estudo e na prática foi cada sessão é mais um passo na consciência corporal. É tipo, imagina, estás a falar sobre um tema ou a sessão até nem podes até nem levar tema nenhum, okay, não é um tipo de terapia verbal.
Okay.
E então o trabalho do terapeuta é muito o de te fazer desenvolver de novo uma consciência corporal muito grande, porque nós estamos muito desconectados do, claro, nosso corpo. Sim, sim. Nós às vezes, sim, imagina, estou aqui a falar contigo, a minha perna está aqui a tremer e eu não tenho consciência.
E coisas básicas, já é isso.
Coisas básicas.
Dá fome, até coisas.
Estou com um tique nervoso, estou com uma descarga.
São sinais gritantes, às vezes.
São,
não é?
Sinais gritantes, isso. E tu não tens consciência do teu estado.
Não.
Então, adoro esta prática e esta técnica, estas técnicas somáticas, porque é preciso haver uma literacia corporal de novo, uma reeducação de nós começarmos a sentir a nossa fisiologia e percebermos-nos como um todo. E essa é uma das minhas grandes crenças. É, eu sou corpo, emoção, mente e espírito em simultâneo. Eu não posso separar as coisas.
Sim, sim, sim. Portanto, não é um puzzle. Okay?
Exato. Portanto, é um todo. Claro que quando eu comecei com a psicoterapia cognitiva ou comportamental, portanto,
na mente
completa, eu ser emocional, bailarina, portanto, também muito ligada ao corpo.
Ah, sabia.
Ir para a mente, exclusivamente para a mente, aquilo foi para mim, tipo, e agora? Sabes? Como é que as pessoas juntam as peças? Fazia-me imensa confusão. As terapias exclusivamente verbais, que têm muito valor, obviamente, mas para mim acho que o grande match está em tu a começares a ligar umas coisas com as outras. Começares-te a ligar, no, sim, fundo, a fazer as tuas conexões contigo. E a literacia corporal é fundamental. Portanto, quando tu, por exemplo, estavas a perguntar como é que eu trabalho com os alunos, trabalho muito através da meditação ativa, da respiração, várias técnicas de respiração, desde o rebirthing, holoscópica, enfim, bioenergética. Há vários tipos de respiração que te fazem entrar em contacto com o teu inconsciente e com o teu corpo, porque o teu corpo é uma expressão da tua mente inconsciente. O nosso corpo está...
Sim, sim, não estás a dizer assim, bate a perna.
Não, não. O nosso corpo...
O sistema digestivo, etc. Sim,
o nosso corpo é uma forma da nossa mente inconsciente se expressar.
São sintomas da...
Sintomas. Isso, sintomas, isso. Coisas que tu não consegues aceder.
Isso.
Assim,
diretamente.
Só porque te, isso, apetece, não é? Eu costumo dizer que nós somos um iceberg, não é? Temos uma percentagem de 5, 10% de mente consciente que utilizamos e depois somos tudo o que está lá submerso, é mente inconsciente. E isso é muito material, é muito conteúdo.
É.
São muitas caixinhas, muitas memórias, muito trabalho. E como é que tu acedes? Como é que tu acedes? Ok, podes aceder através de um estado alterado de consciência, que não precisa de ser através de uma substância. Tu, através da respiração, consegues alcançar estados alterados e expansivos de consciência. Mas é através, sobretudo, do teu corpo. Através do teu corpo, e eu tenho imensa experiência em processos de respiração, por exemplo, de pessoas que fazem uma sessão de respiração e que depois, na partilha, na parte de integração, que é a segunda parte e uma das mais importantes do trabalho, partilham que acederam a uma memória de infância, algumas já sabiam, mas reviveram pormenores, conseguiram, através do processo, ressignificar a experiência, dizer não, fazer um gesto, completar. Que é uma coisa que acontece muito no trauma. Tu, quando o teu corpo cristaliza um trauma, há muitas vezes um bloqueio, um gesto que não aconteceu. Por exemplo, se for um trauma de choque, um acidente, etc. E às vezes na terapia ficou inacabado e o teu sistema nervoso precisa de completar aquele trabalho para resolver e haver a descarga de energia no teu sistema nervoso. Então, nestes processos, às vezes acontece isso. Tipo, eu consegui aceder a uma memória de um acidente e eu consegui empurrar como na altura não me foi possível. E isto pode-te resolver um tique que tu tens nervoso e que tiveste a vida toda. Uma experiência destas.
Sim, super interessante. Faz lembrar. Acho que o conceito é Zeitgeist, uma coisa assim. Uhum. Que é quando nós controlamos uma música e às vezes aquela música não sai da cabeça, sabes? Uhum. Estás ali com aquela música e houve um fenómeno que descobriu. Eu vou dar o exemplo do estudo. Foi uma investigadora búlgara. Isto foi uma coisa por acidente. Ela foi almoçar com os colegas numa mesa grande. Imagina, estavam, sei lá, 10, 12 pessoas. Vê o empregado de mesa e começa a pedir os pedidos. Estás a ver 10 ou 12 pessoas e ele sem apontar. O que é que quer? Quer isto, quer aquilo. O que é que quer? E depois até, não quero apontar, não preciso. Ouviu tudo, mas 12 pessoas, foi lá dentro e foi. Eles estavam a pensar, ele vai falhar. Pôs tudo pela ordem, bebidas, comida, etc. E vai-se embora. E eles, memória brutal. Mas o que aconteceu? Saíram, está documentado, e não sei se foi essa a principal investigadora, que era a Bulma, o nome dela é Bulma. E ela, esqueci-me do telemóvel, não encontro o telemóvel, deve estar lá dentro. Já sei, olha, pergunta ali ao rapaz, tem uma memória de elefante que ele vai saber onde é que está. E ela chegou lá, isto foi tipo passado para aí meia hora terem saído, e ele não se lembrava dela, da cara. Eu, assim, como é que não se lembra? Eu estive ali, você recordou-se os pedidos todos? E ele assim, eu cada vez tenho um pedido inacabado na minha mente, inacabado, ele tinha que entregar o pedido, estás a perceber?
Uhum.
Eu não me esqueço nada, a partir do momento está concluído, vai-se embora. E depois o que é que eles descobriram na investigação? Que até tem a ver com estas músicas. Por vezes estamos a cantarolar uma música e não nos sai da cabeça e um dos truques para ela sair é concluir o cantarolar da música. Uhum. Quando tu concluís a sequência, dissipa. Exato. Então tem muito a ver com o que estavas a dizer.
Sim. E então o corpo é o nosso melhor amigo, percebes? Eu sinto que quanto mais rapidamente nós voltarmos a ter esta consciência corporal, de sentir o corpo, tipo, parares de manhã e a tua meditação ser... Como é que está o meu corpo? Como é que está o calor ou o frio nas minhas mãos? Tomar consciência disto. Como é que está as minhas pernas, o meu estômago, o meu sistema digestivo? Nós conseguimos ter percepção de tudo isto. Pois temos é que estar num estado de presença enorme.
Nós temos.
Sabes? E eu acho que se nós fôssemos mais para o corpo, adoecíamos menos, muito menos. Muitas vezes o teu corpo, como o teu corpo... É essa expressão da mente inconsciente e muitas vezes está-te a dar sinais de cansaço, esgotamento, de que alguma coisa na tua vida não está bem, hábitos, ambientes, pessoas. O nosso corpo está constantemente ao nosso serviço.
O que é que nós fazemos muitas vezes quando esses sintomas começam a surgir? Abafamos, não é?
Abafamos, não ligamos, tomamos um Benuron.
É isso mesmo.
No outro dia acordas melhor, ignoramos, esquecemos. Portanto, nós vivemos muito focados nesta parte aqui, racional.
E fechamos,
não é?
Todo o resto.
O mundo também nos exige isso, não é? A nossa sociedade está construída desta forma, não é? Para tu pensares, para tu estares sempre com a tua mente ocupada, não é? Vivemos numa hiperestimulação mental. Eu até às vezes brinco com a ideia do parece que estamos sempre a ser penetrados pelos olhos, pelos ouvidos, constantemente. Portanto, e isto pode ser uma roda do hamster, não é? Tu entras ali na rodinha e começas a desconectar de todos os teus sentidos, de todas as outras partes que compõem o teu self, vais empurrando para baixo do tapete. O corpo, como é nosso grande amigo, a nossa maior ferramenta de autoconhecimento é o corpo.
Mas nós tratamos o corpo mal para caraças, não é?
Exato, portanto vai dando sinal e às vezes não há outra hipótese senão adoecer.
Isso, é quase assim. já que não me ouves...
É um wake-up call.
É isso, vou desligar, acontece-me duas vezes.
Isto é uma coisa biológica, mas para mim também é uma coisa super... talvez haja aqui também algo maior, não é?
Estou a perceber.
Sabes?
Isso faz todo o sentido. E sabes que há um ramo que eu gostei muito quando tirei psicologia, eu adorei mesmo o ramo, e é um que eu quero investigar mais, que é a cognição incorporada.
Uhum.
Que é, e acho tudo fenomenais, ou seja, o corpo não só os sintomas que dá, mas a forma como o corpo está e faz e segura... Muda-te a cognição, tu sabes que isto é
claro,
isto
não, é bidirecional. Somos um todo,
é isso mesmo. E há estudos, olha, um estudo, eu lembro-me agora, estava a tentar buscar mais, mas basta este, não vale a pena mais exemplos. Mas pediram participantes, imagina, para pegares numa mochila pesada ou segar numa bola pesada, e outro tinha uma mochila leve ou não pegava em bola nenhuma, ou uma bola muito leve. E depois olhavam, imagina, para uma distância daqui até lá ao fundo, era uma distância visível, e eles tinham que dizer quanto é que acham que era a distância.
Uhum.
O que é que acontecia? As pessoas que tinham mochila pesada ou bola pesada estimavam a distância como mais longe do que os outros que não tinham. A mesma distância, estamos a falar de fisicamente, ok? De visão, é 2,5 metros, outros diziam 2 metros, por exemplo. Ou seja, como o nosso corpo está, vai mudar a nossa percepção das coisas.
Claro.
É impressionante.
Claro, claro. E por isso é tão importante nós não tirarmos isto aos miúdos.
Sim, sim.
Aos miúdos, eu tenho um filho de 5 anos e meio... que cresceu com isto, não é? Com os tablets, e nós não nos podemos aliená-los também da realidade, mas nós temos que levar os miúdos para situações de risco controlado, na rua,
sim,
no parque.
Completamente. Eu tenho 2 anos e tenho essa...
Eles têm que ganhar confiança em si, saber escutar o corpo.
E conhecer-se, é isso.
Exato, e só dessa forma é que eles vão perceber limites pessoais, dizer sim, dizer não, perceber quando é que já está, quando é que chega, sabes? Eu acho que é tão é urgente esta questão aqui da conexão, a reconexão com o corpo.
Eu gosto disso, isso até faz ponto. Ontem a creche do meu filho, tem 2 anos, o Pedro, e a creche agora começou mesmo ontem, a fazer umas, não sei se é semanal, mas umas aulas para os pais online.
Uhum.
Foi das 7 às 8:30, nós estávamos a ouvir e havia uma terapeuta da fala que estava a falar de algumas coisas, temos que ter cuidado com isso, por exemplo, até aos 2 anos não haver contacto com ecrãs, seja telemóvel, seja televisão, etc. E é quase uma guerra com os nossos avós. Nós pensamos que é uma geração que não devia ter isso, mas eles chegam lá e ligam a televisão, nós não vemos televisão em casa, mas temos lá a televisão na sala. Então ligam, a gente teve de dizer que não, mostravam um telemóvel, temos de dizer que não, e eles estão, mas não, porquê? E depois estávamos a ouvir a terapeuta da fala e ela estava a dizer assim, claro que a criança, se estiver a ver televisão e aparece lá umas palavras que estão a verbalizar, claro que a criança vai aprender a palavra, mas não sabe adequar a palavra ao contexto, não sabe comunicar, uhum, a palavra em contexto social. É quase um pouco o que estás a dizer, ou seja, se eu estiver refém disto, claro que eu aprendo e desenvolvo, mas não me conheço e não me conheço em relação ao outro.
Exatamente.
Não
metem
prática experiencial.
Exatamente.
Estou só passivamente a receber aquela informação.
Exatamente. E nós precisamos disto, não é? De isso. Humanizar a nossa vida outra vez.
Precisamos, não é? Olha, e falando aqui destas coisas que podem parecer às vezes opostas, tu falas, já tenho ouvido falar, de conciliar opostos, não é? Sombra, uhum, e luz,
uhum,
e tu tens uma frase que vi alguns que era, por exemplo, amor e revolta, não é?
Uhum.
Como é que nós conseguimos conciliar coisas que parecem tão antagónicas? Como é que conseguimos conciliar, na tua visão, como é que partilhas isso? Duas coisas que parece, pode não ser,
uhum,
não é? Completamente antagónicas,
olha,
opostas.
Eu acho que o principal é deixarmos de catalogar as coisas antagónicas como as boas e as más, por exemplo.
Concordo.
Sabes? E mais uma vez, esta questão de nós somos um todo, embora este mundo onde nós habitamos é um mundo de dualidade, não é? Luz e sombra, não é? Nós também somos a noite e o dia. Eu gosto muito da natureza, inspiro-me muito aqui no xamanismo, né? que é esta observação da natureza. E é verdade, nós somos as 4 estações, nós somos, aliás, há uma coisa muito da nossa cultura antiga, celta, que é a roda do ano, que é uma coisa muito, muito gira. E eu há muitos anos que me rejo pela roda do ano. A roda do ano são... os ciclos da natureza que acontecem de 6 em 6 semanas, e eles tinham uma forma, né? Os celtas tinham uma forma de fazer os plantios, toda a vida deles em sociedade se regia pela natureza, e era como se a natureza nos convidava às diferentes coisas, ou seja, no inverno hibernas, na primavera floresces, no verão tu vais colher os frutos, no outono vais refletir sobre os frutos colhidos, vais pensar o que é que vais querer fazer diferente. Eu gosto muito desta visão, né? E embora nós vivamos num mundo que é dual, que tem dia, que tem noite, que tem solstícios, tem equinócios, nós também somos isso, nós também somos natureza, nós também somos água como a mãe terra, né? Somos água e terra. Então eu acho que a primeira coisa é deixarmos de ver, de nos ver como seres antagónicos, isso, positivos e negativos, sabes?
O ser humano é intrinsecamente categoriza o mundo intrinsecamente em dois, não é?
Exato.
Nós os outros, o bom e o mau, o certo e o errado.
Eu sou a favor da integração em vez da separação. E eu acredito que o novo paradigma para a nossa nova sociedade funcionar é mudarmos deste paradigma da separação e do ter para um paradigma de integração e de ser. Acho que o caminho deve ser por aqui. Não é? Já explorámos um lado, agora tentarmos aqui conciliar as coisas. Portanto, para mim, trabalhar a luz e a sombra é algo absolutamente natural. E tu falas das emoções, não é? E falamos das emoções que ninguém quer falar, não é? Da inveja, do ciúme, enfim, sei lá.
Sim, da vergonha, da culpa.
A vergonha, a culpa. E categorizamos isto. Ninguém quer sentir isto. Eu própria, olha, vê lá, vou partilhar uma coisa contigo. Quando eu faço, eu vejo isto, meço isto às vezes nos posts. Quando eu faço um post sobre a inveja... Estás a ver? Faço um post sobre a inveja ou sobre o abandono. No outro dia fiz um sobre o abandono, as características de uma pessoa que viveu muito o trauma de abandono, não é? E que pode se tornar num adulto, se não teve resiliência suficiente para lidar com isto, pode se tornar num adulto que é muito codependente emocionalmente, que é muito inseguro, que não se valida a si mesmo e precisa sempre de ir buscar essa validação fora, etc, etc. E eu noto que as pessoas... Eu vou ver, as pessoas guardam o post, tipo, imagina, milhares de pessoas guardam o post. Poucas pessoas comentam. Ok?
Interessante.
E isto mostra-me o quê? Muita gente se identificou, muita gente quer refletir sobre isto.
Mas ninguém quer dizer.
Mas ninguém quer assumir. Eu sou essa pessoa que é codependente. Eu sou essa pessoa que viveu esse trauma de abandono. Eu tenho esse vazio profundo dentro de mim. Eu dependo dos outros, eu...
Mas se tiveres um contexto desses para terceiros...
Claro, toda a gente vai comentar.
Mais do que as positivas.
Sim. Depende da forma como tu colocas o tema. Mas eu reparo, por exemplo, se eu fizer isto, as pessoas reagem desta forma. E isto tem muito a ver com esta questão de tu categorizares dentro de ti que há o bom e o mau. Então eu não me vou expor como uma pessoa... que é profundamente insegura, não é? Não vou assumir isso aqui nas redes sociais, ou não vou assumir que sou alguém que se compara ou que sente inveja do vizinho. Não vou, isso era o que me ensinaram que não devia ser.
Isso.
Então o meu trabalho é muito o de simplificar estas questões muito básicas de que pá, nós somos realmente isto, nós somos tudo, nós temos tudo dentro de nós.
Sim.
E, na verdade, até te digo mais, é difícil que nós possamos ver ou criticar ou julgar alguma coisa no outro que não esteja dentro de nós. Eu só consigo ver no outro...
Se tu tiveres.
Eu acredito piamente nisto.
Está bem. Aliás, se não tens alguma referência, não consegues analisar e
não ver. Consegues. Portanto, se nós conseguimos sentir isto tudo e criticar e ver no outro... Está cá dentro. Então, acima de tudo, eu sou apologista dos processos de integração. E eu falo muito em cura. E às vezes as pessoas acham que cura é uma coisa assim.
Eu tinha uma pergunta para dizer sobre cura? Isso. O que é a cura emocional que tanto falas?
O que é a cura emocional que eu tanto falo? É isto que nós estamos aqui a falar. É a integração de todas as nossas partes. E as nossas partes podem ser as emoções, todas as emoções, aquelas que categorizamos como...
Os patinhos feios e os gansos.
Exato. Pode ser as emoções, pode ser exatamente a nossa história de vida. Eu trabalho muito com a terapia com consciência sistémica.
Sim.
Portanto, para mim faz muito sentido tu olhares para trás, porque é importante olhar para trás. Tu só constróis o teu futuro agora, no presente. É agora que estás a construir tudo. E é agora que tu consegues transformar tudo o que tu quiseres. Portanto, fazer esta viagem lá atrás, ressignificar experiências, isso, tirar, portanto, abrir as gavetas, seja através do corpo,
isso,
seja através das dinâmicas de partilha, seja através da meditação, seja através das ferramentas que for, é importante ir lá atrás, é importante olhar para a história, para a tua própria história, é importante honrar quem veio antes de ti, e sem esse processo, eu acho muito difícil tu conseguires criar uma vida próspera. Próspera não estou a falar só no sentido financeiro, estou a falar numa vida feliz,
só
ok? Só
vais sempre boicotar, sempre alguma coisa ali a puxar-te.
Estás sempre a projetar alguma coisa.
Sim, alguma coisa a puxar-te para baixo.
Tens sempre o teu inconsciente, os teus 90% de mente inconsciente a projetar fora, porque é assim que nós conseguimos aceder à mente inconsciente, é projetando nas relações, é aquilo que as relações te devolvem. Vais sempre estar a projetar a criança ferida, o trauma de infância, o abandono, vais sempre atrair e criar. Eu não gosto tanto da palavra atrair, porque parece uma coisa muito esotérica, mas criar, vais sempre criar na tua vida desafios que te permitam aceder a estes conteúdos que têm que ser vistos, têm que ser integrados. Portanto, cura emocional para mim é um processo de integração do teu self, integração de todas as partes de ti.
Isso.
Sem negar nenhuma, sem pôr nenhuma para baixo do tapete, sem rejeitar nada, não é? E quanto mais nós incluímos, seja incluir a tua história, os teus pais, as tuas dores, a ti mesmo, os teus defeitos, quanto mais tu incluíres, mais inteiro tu estás. Portanto, a cura para mim é isso.
E faz todo o sentido, porque essa, tu sabes isso, essa rejeição, tudo o que nós tentamos suprimir, ou fica ou intensifica.
Uhum.
Só esses dois aspectos, não anulas, ou metes no segundo plano. E está ali em fazer ruído, um bocadinho, mas está a fazer ruído. Então,
claro,
volta para cima. Tipo aquela bola que tu metes debaixo de água, né? Uma bola de borracha, ela vai saltar.
Claro.
E estás ali a fazer força a cansar-te, não é? Isso faz todo o sentido. Olha, tu tens esta ideia e a partir da tua visão, então esta pergunta que eu faço sempre aos meus convidados, vou-te dizer aqui mais duas ou três perguntas, vai ser difícil, se calhar, para ti responderes, mas é a pergunta e não há resposta certa ou errada. Se tivesses que eliminar uma emoção, qualquer emoção, da tua vida e serias incapaz de senti-la, eras obrigada, não há, não. Eras uma emoção, eras obrigada a remover, qual é que seria e porquê?
Epá, realmente não é fácil, não. Já. Não é fácil. Uma emoção...
Certo, tens esta visão das emoções como importantes, integrativas, mas...
Olha, vou responder aquela que me vem assim logo, isso, como assim saltou, que é o ciúme. Eu acho que não me importava nada de eliminar...
Gostei.
O ciúme, porque ele para mim acho que não é útil, ainda não vi assim grande utilidade no ciúme, acho que gera coisas, confusão mental, a insegurança, então se eu pudesse escolher uma, eu acho que escolhi o ciúme.
Nunca tinha dito o ciúme até agora, interessante.
Pois olha, foi esta que me chegou.
Chegou e respeitaste isso.
Sim.
Okay. Sim. O ciúme sinaliza muito, há sempre uma triangulação, né? O ciúme é uma pessoa que de alguma forma se sente ameaça de uma relação entre dois, né? Uhum. Pode ser amorosa ou não, mas supostamente sinaliza a importância que a outra pessoa tem para nós e reforça a importância de eu tratar a relação. Supostamente essa é a função. Pronto. Do ciúme. Mas faz todo o sentido, realmente a pessoa consegue experimentar a mesma relação sem ciúme.
Eu estava aqui a pensar, o medo faz imensa falta, né? A raiva faz-me imensa falta. A raiva é fundamental também para colocar
isso,
limites, etc.
Isso.
O ciúme, talvez pudesse abdicar dela.
Mais assim, uma emoção social, triangulação específica, aliás, relacionamentos.
Sim.
E a... Ok, gostei, ciúme. E agora, a tua emoção favorita?
A minha emoção favorita é... Essa ideia é mais difícil. Eu tenho muitas favoritas.
Um ranking.
Eu tenho mesmo muitas favoritas. Então mas
duas.
Eu acho que... Dou-te duas. Olha, eu acho que colocaria a primeira o joy, gosto desta palavra em inglês, joy. Assim, sabes, a alegria, aquela alegria. Alegria de criança, sabes, eu acho que esta emoção é happiness, uma benção, é uma benção, sabes, que é uma mistura de inocência com entusiasmo, com curiosidade e com bliss, estás a ver, com...
A última convidada, sabes quem foi, também disse a mesma.
Também disse. É, eu acho que a alegria é uma emoção contagiante, maravilhosa, que move, assim, que traz muita coisa. Eu acho que traz coragem, traz vida. Acho que é muito, muito vida. E, claro, obviamente, o amor, não é? Que eu acho que é mesmo assim a nossa essência. Acho que se houver uma matéria, depois destes átomos todos e desta energia toda que nós somos feitos, esta energia talvez seja amor.
Foi a emoção que o convidado, antes dessa convidada, também sabes quem foi, disse.
Os dois. Achei.
Tão bom. Olha, minha querida, pergunta para ti. Estamos a terminar, mais duas perguntinhas. A primeira é, diz-me um livro que tenhas lido e que tenha marcado e queiras deixar aqui para os nossos ouvintes.
Ok. Ai, eu digo sempre o mesmo, queria ver se me não, lembrava do outro. Sim, eu sabes que eu digo, vou deixar na mesma, mas sim, vou tentar lembrar-me de outro. Um dos livros mais transformadores para mim foi Conversas com Deus, do Neil Walsh. É um livro que tem 4 volumes, são 4 livros. Mas quando li o primeiro, e lembro-me que estava numa viagem assim, daquelas que decidi viajar sozinha, e sabes, aqueles momentos assim para ti. E levei esse livro no avião e talvez pelo momento foi um livro que, uau, abriu-me assim um mundo de possibilidades, não é? Que é que na realidade o livro baseia-se nisto, é como se fosse uma conversa entre um ser humano e o Criador.
A divindade,
não é?
Ali, sim.
Sim, então esse livro é muito interessante, acho que abre assim muitas perspectivas. E deixar aqui mais uma sugestão.
Pode ser até um recente.
Não, vou deixar um que é uma autora que eu aprecio muito pela coragem que ela teve aqui de falar em diversos temas, que é a Lise Bourbeau, que fala, ela tem um livro que se chama As 5 Feridas. E este livro eu acho que nos traz muito boas perguntas, boas reflexões, principalmente sobre dar-nos a oportunidade de refletir sobre a nossa infância e a influência que a nossa infância teve sobre nós e que as necessidades não suprimidas, né, aquelas necessidades básicas, né, de criança, têm de facto a influência que têm sobre nós hoje como eu adulto. Então acho que deixaria esses dois livros assim como sugestão.
Gostei, são boas, ótimas recomendações. E minha querida, onde é que te podem encontrar?
Ai, olhem, por aí estamos sempre conectados, né? Neste universo hoje em dia muito digital.
Era mesmo digital, não digas a tua morada, vem mesmo bater à porta.
Exato.
Não fisicamente, digitalmente.
Então tenho a minha página, né? No Instagram podem sempre encontrar-me, Inês Gaia.
É onde estás mais?
Sim, eu não sou muito, sabes que eu sou muito focada, não coloco assim muita energia, muita coisa assim ao mesmo tempo. Comunico muito com a minha comunidade pelo Instagram. O site hoje em dia já é só mais um cartão de visita, mas é sempre bom saber que também me podem encontrar por lá.
Ele está
em remodelação, porque eu sou assim, eu de ano e meio em ano e meio acho que já tenho que fazer um site novo.
Uma limpeza.
Porque estou sempre a transformar-me e acho sempre que depois aquilo já não é exatamente aquilo que eu sou naquele momento, mas sim, é inesgaia.com.
É isso, Inês Gaia com Y.
Com Y. E, portanto, sim, podem encontrar-me por aí, saber das novidades que vão acontecendo.
Ótima. Inês, muito obrigado. Foi um prazer.
Obrigada, Paulo. Foi maravilhoso. É muito fácil estar contigo a conversar. Boa. És um excelente facilitador.
É assim, quando o convidado é fácil, são os outros mais fáceis.
És maravilhoso. Gosto imenso de ti. Muito obrigada pelo
convite. Igualmente, sim, senhora. Obrigado. Obrigado a todos e vemos no próximo episódio do podcast. Até logo.